Olá, Toninho.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, a estimativa de crescimento do PIB este ano aumentou? Uma boa notícia, né?
Sim, aumentou. E pelos analistas, na avaliação da média dos analistas, o crescimento em 2019 será de 2,57%. Este ano, né, nós temos uma alta no crescimento referente ao ano passado. Ano passado provavelmente vai fechar em 1,3%. E a gente começa um novo ciclo de crescimento. Essa informação ela foi divulgada recentemente pelo Banco Central, e o Banco Central ele faz uma análise do que os investidores e também as agências acabam utilizando como estratégia, como estimativa. Então, o mercado está otimista para esse ano, e essa elevação na expectativa ela vem ocorrendo ao longo do tempo. Nós temos outras expectativas também, Luciana, que nos deixam um pouco mais tranquilos. A primeira previsão é a inflação. Nós temos um leve crescimento, né? Nós fechamos em 3,75 em 2018, e a inflação para 2019 o mercado espera em 4%, então muito abaixo do que a gente tem como meta. O Banco Central tem uma métrica de 4,5%, tendo dois pontos para baixo e para cima, e com base nessa métrica ele acaba controlando a inflação e a taxa de juros, né? Temos outras informações também que deixam nós um pouco mais otimistas em relação à economia este ano. Além da inflação, temos a taxa cambial. Ela provavelmente vai ficar em 3,8, uma métrica muito próxima ao que a gente verifica este ano. Além da taxa de câmbio, temos também exportações, né, a balança comercial fechando em praticamente 80 bilhões, né, um valor razoável, desculpe, o investimento externo em 80 bilhões, o que demonstra também que o cenário externo está otimista em relação ao investimento aqui no Brasil.
Agora, Toninho, o que precisa acontecer, né, durante o ano para que essas estimativas sejam confirmadas?
Bem, a primeira situação que é importante é que os planos que o governo, na época da eleição, colocou como propostas, as mais importantes, sejam debatidas e colocadas em aprovação ao Congresso. O mercado espera muito isso, né? E essas expectativas, elas vêm no momento em que essas informações acabam demonstrando que isso vai ser colocado em pauta para votação. Uma outra situação que é muito importante destacar em relação ao mercado externo. Nós temos ainda um grande embate entre Estados Unidos, China, outros atores aparecendo também na União Europeia e outros países que demonstram também uma certa rivalidade comercial. Como o Brasil ele tem como foco na exportação de produtos principalmente agrícolas e exporta para uma quantidade muito grande de países, a partir do momento que isso acaba acontecendo, nós temos um problema que acaba afetando nossa balança comercial e que é razoável, né? Para este ano nós esperamos ter 52 bilhões de saldo. E, logicamente, se tiver um problema comercial, nós vamos acabar tendo impacto nessa variável que é muito importante para a economia brasileira.
Uhum. E agora, com a inflação a 4% durante 2019, a taxa de juros se mantém baixa também?
Sim. Há uma pequena estimativa aí de crescimento de 6,5% para 7%, referente ao aumento da demanda, e também vai ter impacto na inflação, né? Essa resposta que a gente teve agora há pouquinho, e isso vai fazer com que haja esse leve crescimento, né? Se isso acontecer, está dentro do controle. Agora, a gente não pode ter uma aceleração como a gente já verificou no passado, né? Chegamos a atingir 14,25%, isso inviabilizou uma série de investimentos e colocou a economia brasileira em uma economia de dívida. Nós tivemos aí o crescimento, nossa dívida era em torno de 50% há uns 6, 7 anos atrás, e nós atingimos próximo a 80% do PIB em dívida bruta. Então, o Brasil, a cada ano, ele paga, em média, 450 bilhões em dívida. Isso faz com que a gente perca o poder de investimento. Se a inflação se acelerar e a taxa de juros aumentar, isso vai acabar inibindo uma série de investimentos. Para nós, é um problema. Então, manter a taxa de juros em 7%, 6,5%, eu acredito que seja uma boa situação.
Nossa, 80% do PIB é muito, né? Como é que está agora? Você sabe?
Ele está muito próximo a 80%, Luciana. Nós temos aí um volume muito grande de dívida, né? E isso faz com que a gente pague um grande volume de juros a cada ano. Só para ter uma ideia, quando a gente olha o Orçamento Federal para Saúde e Educação, ele corresponde praticamente 50% que a gente paga de dívida. Então a gente acaba pagando mais juros do que investindo em setores prioritários, né? Isso é só o investimento federal. Só para entender a magnitude do que a gente tem como estimativa. Um outro exemplo, Bolsa Família, nós pagamos em torno de 70 bilhões ao ano. E a estimativa dos juros é 440. Então, o valor razoável que a gente paga na forma de juros é muito elevado.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E para entrar em contato com o João Ricardo Tonin, o e-mail é economiainfoco@cbnmaringá.com.br.